Ora, boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum, peço a vossa compreensão porque às três a sessão plenária acaba por nos envolver, pelo menos a algum de nós, e portanto nós iríamos dar início aos trabalhos. Deixem-me ver se contei bem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente. Muito bem. Então vamos começar. Diga. Não. Para este efeito não contei consigo, mas conto sempre. Todos contam. 259 a 261 são as atas que temos em aprovação. Como é habitual, vou colocar à votação. Sim, Sr. Deputado David Costa, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Salvo o equívoco que possamos estar inconscientemente a cometer, a ata 261 refere que o Sr. Presidente assumiu aqui a vinda do Ministro para o putestativo da parte da tarde e para a audição regimental da parte da manhã. Eu creio que é inverso, a ordem será inversa, mas portanto ficámos com esta dúvida e por isso gostaríamos de levantar aqui, porque provavelmente por um contexto temporal, à altura seria esta a indicação, mas a posteriori poderá ter sido invertida essa informação. Obrigado.
Ainda bem que chamou a atenção sobre esse assunto. Diz-me a doutora Susana que a troca de e-mails com os assuntos parlamentares indica realmente esta ordem. Contudo, nas conversas que eu tive com o gabinete, ficou definido informalmente que será a ordem inversa. E, portanto, nós vamos já clarificar esse assunto, na sequência da sua intervenção, que primeiro será o putestativo durante a parte da manhã e depois a audição regimental durante a parte da tarde. Eventualmente, na ata, o que podemos fazer para que ela possa ser aprovada é omitir esta parte. E fica sem esta parte. E, de qualquer modo, já do ponto de vista formal, enfim, do ponto de vista informal eu já assegurei que seria assim, e, portanto, vou agora do ponto de vista formal e agradeço a sua chamada de atenção. Diga, Sr. Deputado. Dia 9. Dia 9 de junho. Junho. Está bem? E, portanto, vamos aprovar também a ata 261, cortando este parágrafo, e quanto ao assunto que me chama a atenção, eu vou cuidar de que formalmente ele fique clarificado. Contudo, aquilo que eu conversei com o gabinete foi que a sequência seria esta, porque me parece ser a mais lógica. Está bem? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua chamada de atenção.
Se me permite, Sr. Presidente, é só para clarificar que com a omissão, tanto na ata deste facto, votaremos a favor de todas as atas em votação.
E eu rapidamente vos informarei de modo formal de que será essa a sequência, porque, enfim, essa foi mais ou menos a posição da Comissão quando discutimos a questão. E eu informei o gabinete e não houve, na altura, nenhuma reação contrária. Está bem? Muito bem, então estão as atas à votação, com esta alteração que eu agora referi, 259, 260 e 261, votos contra, abstenções, estão então aprovadas. A distribuição do projeto de lei 896/12, quarta do Partido Socialista, procede à criação de ordens dos assistentes sociais. O senhor deputado autor do parecer deverá ser indicado pelo grupo parlamentar do PCP. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Indicaremos em tempo oportuno o deputado que irá ser o relator deste projeto de lei.
Obrigado. O ponto 3 é um ponto da situação das petições pendentes com mais de 4 mil assinaturas. Tem sido uma chamada de atenção, enfim, de todos nós, mas o Sr. Deputado Jorge Machado tem sido nisso muito interventivo e realmente convinha fazermos esse mesmo ponto da situação, daquelas petições que têm mais de 4 mil assinaturas e, como tal, força regimental para serem discutidas em plenário. E, portanto, já foi distribuído o documento. O que eu pedia era aos relatores, neste caso, há uma primeira petição cuja relatora é a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, a situação é em apreciação. Tem que ver com a exclusão da proposta de lei 299/12, ordem dos nutricionistas. Portanto, eu creio que até já provavelmente terão sido ouvidos, ou não?
Foram ontem ouvidos
e, portanto, já há alguma evolução. Segue-se o Centro Comunitário da Quinta do Conde, a senhora deputada, relatora, a deputada Maria das Mercês Borges. Está também a andar, muito bem. Depois há da CGTPIN, pelo direito ao emprego e à proteção social no desemprego, o senhor deputado Nuno Sá. Eu pedi depois que o grupo parlamentar do PS nos pudesse dizer. Já houve uma audição, creio eu, é o que aqui está.
Já houve, já.
E, portanto, houve pedidos de informação aos ministérios e já resposta. E, portanto, pediria depois que o grupo parlamentar pudesse verificar essa situação, está bem? Depois há uma nova petição também da CGTP contra o roubo nas pensões e aumento da idade de reforma. Está como deputada relatora a senhora deputada Sónia Frutuzinhos e a nota que aqui temos é que está em apreciação. Pedi também ao grupo parlamentar depois que diligenciasse com a senhora deputada Sónia Frutuzinhos qual a situação. Depois há uma petição relativa ao Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Caldus Gulbenkian para que permaneça na rede de equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A senhora deputada que relatora é a senhora deputada Joana Barata Lopes e já foram feitos pedidos de informação ao Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, já há resposta, e à Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Não temos aqui nota de que tenha havido resposta. E, portanto, depois solicitávamos à coordenação... Ah, não, está aqui a senhora deputada. Então, como é que as coisas estão? Está...
Basicamente, nós gostávamos das respostas para dizer que é uma questão mais processual do que qualquer.
Muito bem. Depois, uma outra petição contra o despedimento dos formadores externos do IFP, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Mário Ruivo. Foram feitos vários pedidos de informação à ADGAI, já foi respondido ao IFP e ao Ministério da Solidariedade e ao Ministério da Educação e Ciência. Já houve algumas respostas, pelo menos.
Todas.
E, portanto, era também pedir ao Grupo Parlamentar que diligenciasse, junto ao Sr. Deputado Mário Ruivo, que pudéssemos concluir. Falta uma resposta?
Falta o relatório da audição.
Falta. Ah, já foi feita a audição com os peticionários, a 11 de março.
É a próxima.
Ah, exatamente, exatamente. Falta uma que passou para o Sr. Deputado António Cardoso, pelo aumento do salário mínimo nacional. Está, a informação que temos é que está em apreciação. E, portanto, pedindo também, na medida do possível, que se pudesse acelerar e que verificassem junto dos serviços o que é que está em falta. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, as nutricionistas, não é? Já foram ontem ouvidos, não foi?
Exatamente.
É isso mesmo. Pronto, pedia-vos na sequência daquilo que tem sido referido noutras reuniões, que os senhores deputados relatores pudessem, nestas petições que têm mais de 4 mil subscritores, que se pudesse acelerar de modo a tentarmos até ao final da sessão e ao final da legislatura ter isto concluído e haver oportunidade de serem discutidas em plenário. Sr. Deputado David Costa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É no seguimento daquilo que o Sr. Presidente aqui referiu e bem, que têm sido as diversas intervenções do meu camarada Jorge Machado em relação a esta matéria, e não só, mas particularmente, se me permite, farei esta referência natural. Pronto, gostaríamos de demonstrar aqui o nosso desagrado em relação a esta situação, que achamos que não prestigia a Comissão, porque, como se sabe, a lei das petições refere o prazo de 60 dias a partir da data da sua admissão. E, portanto, se bem que compreendermos que algumas poderão ter as suas dificuldades na elaboração do respectivo relatório, mas, de facto, há aqui petições que já deviam estar claramente em apreciação para, portanto, em condições de serem discutidas em plenário. E, nesse sentido, gostaríamos aqui de solicitar que, através do Sr. Presidente, num espaço curto, até à próxima reunião, se conseguisse resolver esta situação, percebendo que provavelmente não iremos conseguir resolver a de muitas petições, não é? Mas de facto, gostaríamos que pedir esta diligência do Sr. Presidente para com que fique. Para com quem tem obrigações nesta matéria e em despachar os relatórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado David Costa. Nós acabámos de fazer agora uma passagem por aquelas com mais de 4 mil assinaturas e, enfim, pedindo aos diversos relatores que pudessem, na medida do possível, acelerar a conclusão dos trabalhos e, portanto, vamos reiterando isso ao longo das semanas e fica aqui, evidentemente ficará em ata, esta recomendação que se segue hoje a uma recomendação da Presidente da Assembleia da República, que em reunião de Presidentes de Comissão também nos pediu que acelerássemos pelo menos estas para que ficassem concluídas. E, portanto, agradeço a sua chamada de atenção e tentaremos, evidentemente, todos que assim aconteça. O ponto quarto, ponto de situação das iniciativas legislativas sobre natalidade que baixaram para discussão e votação na especialidade em 17 de abril de 2015. Estão aqui elencadas um conjunto de iniciativas que fazem parte, vamos chamar assim, não é um termo muito correto, mas que fazem parte do pacote que teve que ver com a discussão destas matérias, designadamente as matérias da natalidade, E, portanto, estes são os projetos que estão aqui na Comissão, e aqui a ideia de fazermos um ponto da situação é saber exatamente o que é que já foram atribuídas...
Já estou na especialidade, é o que se...
Ah, muito bem. Ah, já percebi. O que é que agora, enfim, o que é que vamos fazer do ponto de vista de especialidade, os calendários que vamos marcar, porque também temos que dar resposta a estes 1, 2, 3, 4, 5 projetos de lei. Se a ideia é criar um grupo de trabalho, mais um, se calhar é capaz de ser o mais fácil, que se ocupe destes 5 projetos, seu todo, e possa fazer a discussão dos mesmos, eu ouço-vos a esse respeito, Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Comunista Português defende, de facto, que a melhor forma de abordar estas matérias, a sua especificidade, alongar a discussão e a profundidade, de facto, nos projetos de lei em apreço, é a criação de um grupo de trabalho. Sr. Presidente.
No fim de contas, eu creio que essa é a metodologia que mais ou menos recolherá o apoio de todos, embora neste momento esta Comissão esteja assoberbada de iniciativas e de projetos, mas enfim, também ao que me dizem é um pouco o habitual no final das legislaturas, mas confrontados com isso, se calhar uma metodologia de grupo de trabalho pode ser a melhor e, portanto, eu também teria a minha concordância, mas os outros grupos parlamentares, seja para secundar, seja para discordar, como é evidente. Sr. Deputado Mercedes Borne.
Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos os colegas, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de deixar aqui uma nota. Todos estes objetivos são para ser alcançados e vão ser alcançados. Eu sugeria que houvesse uma calendarização que permitisse não chocar reuniões umas com as outras. E é muito importante que isso aconteça, visto que, com os 11 propostas de lei que temos em comissão neste momento e no grupo de trabalho das ordens, o calendário está muito complicado e já foi alterado a pedido da ordem dos contabilistas, que por sua vez obrigou a cancelar as duas reuniões de hoje porque os outros senhores não vêm enquanto não vier a ordem, que é a Apotec. Portanto, estamos com uma ordem com algum, não quer dizer desordem, mas alguma turbulência. E, portanto, isto vai alongar-se. Quero chamar a atenção se os peticionários têm também muito direito a ter tudo em ordem e tudo feito. Também quem pede audiências merece esse trabalho e nós não os podemos agendar porque já não há agendamento, já estamos a trabalhar à terça de manhã. Senhores deputados, eu por mim venho para cá segunda-feira, da parte da tarde. Por mim fico cá à noite. Agora, os senhores deputados decidam se podem ou não podem vir. Por mim, como coordenadora destes grupos de trabalho, assim farei.
Muito bem, mas relativamente a esta sugestão de criar um grupo de trabalho que se ocupe, dos projetos de lei que têm que ver, grosso modo, com as questões da natalidade, essa era a minha sugestão, que fosse criado um grupo de trabalho, que depois interliga com os grupos de trabalho que já estão criados, de modo a não haver sobreposição de reuniões. Eu tomei a decisão, enfim, não sei se vos comuniquei de modo formal, mas pelo menos de modo informal conversei com alguns, de libertar a quarta de manhã da reunião da Comissão para que a quarta de manhã pudesse funcionar para audiências e para o desenvolvimento dos trabalhos que estão a ser, que estão adstritos aos diferentes grupos. E, portanto, assim se manterá, porque liberta um período para que seja possível fazer audições, discussões, etc. Agora, seria relevante, sobre esta matéria da natalidade, criar um grupo de trabalho. E, portanto, é evidente que nos grupos parlamentares mais pequenos há sempre a dificuldade de fazer a distribuição. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, sendo um dos grupos parlamentares mais pequenos, entendemos que a necessidade de prosseguir com os trabalhos e a necessidade de ter, digamos, alguma metodologia aqui, até pela acumulação, mais necessário se torna ter uma metodologia, uma certa organização. Portanto, nós também somos da opinião, tal como o Sr. Presidente, que a única maneira de resolver este problema é criar um grupo de trabalho para todas as propostas relativas à natalidade. E o que eu sugeria, aí sim, porque depois, digamos que há uma metodologia na criação dos grupos de trabalho e nas matérias que ficam cometidas a cada grupo de trabalho, mas depois cada grupo de trabalho reúne-se autonomamente para fazer o seu calendário. E isso é que causa muitas vezes a sobreposição e o atropelo. E portanto, o que eu sugeri ao Sr. Presidente disse que agora ia libertar as quartas-feiras para, de reuniões da Comissão, para que se pudesse fazer as audições, as audiências, as reuniões dos grupos. Então o que eu sugiro é que as quartas-feiras fiquem alocadas a este grupo de trabalho, que mais nenhum grupo de trabalho possa marcar audições, audiências, a partir da próxima semana para a quarta-feira, para nós podermos desenvolver o trabalho com celeridade. Ficando os restantes dias da semana, então, alocados e livres para o trabalho nos outros grupos.
Bem, eu parece-me uma boa sugestão. Agora, seria bom que cada grupo parlamentar indicasse os senhores deputados ou as senhoras deputadas que vão acompanhar este grupo de trabalho. Não sei se na próxima quarta-feira já há coisas marcadas. Se já houver, parece que sim. Se já houver, terá que passar para a seguinte. Pronto, mas a partir da quarta-feira livre fica bloqueado para este grupo de trabalho. E pronto, creio que será essa a melhor metodologia. Dou uma sugestão, embora o grupo de trabalho seja autónomo. Sobre estas matérias nós já fizemos diversíssimas audições. Ouvimos já variedíssimos intervenientes. Não sei, depois, o grupo é autónomo e se entender ouvir mais entidades, pois evidentemente que o fará. Mas é verdade que, quando da discussão na generalidade destas matérias, ouvimos várias entidades. Portanto, não sei se fará sentido, sobre o mesmo tema, ouvir os mesmos, seguramente que não. Ouvir outros que não foram, talvez, mas isso será a decisão do grupo. Eu pedia que então cada grupo parlamentar, se já estivesse em condições, indicasse e depois decidem a metodologia, como bem entenderem. Sr. Deputado Artur Rego.
Sr. Presidente, o CDS, o Sr. Deputado Artur, o Sr. Deputado José, o Sr. Deputado Gomes, já estão nos outros grupos de trabalho, indicamos para este Sr. Deputado Rego.
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigado. Assinalado que a Sr. Deputada acompanhará este grupo de trabalho. Deputada Mercedes Borges.
Sr. Presidente, para indicar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes e o Sr. Deputado João Figueiredo.
Clara Marques Mendes e João Figueiredo. Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Congratulamos por ter sido aceita a proposta do PCP e do Sr. Presidente na criação deste grupo de trabalho. Indicamos a Sra. Deputada Rita Rato.
O PCP te manda. Quando é secundado por todos. Muito bem. Sra. Deputada, indica para a próxima. Sr. Deputado. Muito bem, muito bem. Então pronto, muito bem. Temos, pelo menos não para a próxima quarta-feira, mas para a que se segue a possibilidade de começar a funcionar em grupo de trabalho e depois decidirão quanto a audições que queiram fazer ou não neste âmbito. Passamos ao ponto quinto e último, é a confirmação da votação indiciária na especialidade, realizada em sede de grupo de trabalho das propostas de alteração apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar 123/12/4 do PS. Decreto-Lei 172-A-2014, que altera ou abriga no desenvolvimento da Lei 30-2013, Lei de Base da Economia Social de 8 de Maio, o Estatuto das IPSS, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 119-83, de 25 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis 9-85-9 de Janeiro, 89-85-1 de Abril, 485-12 de Outubro e 29-86-19 de Fevereiro. É preciso algum folgo, mas conseguiu-se. Há aqui algumas dúvidas na votação que foi realizada no texto final. Não é? Algumas dúvidas. É no número 6 do artigo 60.
Sim. E aqui não é uma...
Se é exatamente esta a redação, sim, que foi votada. É isso?
Aprovada.
A redação que foi aprovada.
E aqui?
E, portanto, pede ajuda aos membros do grupo de trabalho se podem confirmar.
E depois, esta é só porque falta o sentido de voto, isso, do PSD e do CDS.
Ah, no artigo... No artigo 6º, a linha C, que também está em sublinhado, faltava o sentido de voto do PSD e do CDS-PP, é isso? E do Bloco de Esquerda. Depois... Muito bem, então o Bloco de Esquerda indicará posteriormente, o PSD está em condições?
Nós estamos em condições, no que diz respeito à linha B do artigo 6º, o nosso sentido de voto é contra, no que diz respeito à linha C, é a favor. Artigo 6º.
Artigo 6º, sim.
É a norma revogatória. É a favor na linha C, que diz, é a lei número 101.
É a favor da linha C e é contra a linha B?
Pois, já está revogado no diploma, não faz sentido.
Muito bem.
É só por isso.
O CDS tem a palavra, Sr. Deputado Artur Rego.
Evidente.
Muito bem. É exatamente como está aquilo que votaram, tem ideia?
É isso mesmo.
Diga. Espera só um momento, deixem-me só ouvir. Estamos aqui a confirmar o texto do número 6 do artigo 60, porque a doutora Susana tem dúvidas se é exatamente esta a redação que foi votada favoravelmente. Há alguém que possa ajudar?
Ou depois, posteriormente, eu vejo.
O artigo 60... O artigo 60...
É o texto 6. Da convocatória, não é? Está um texto entregue por escrito, a proposta está por escrito e foi votada por unanimidade. Falta o sentido de voto do Bloco de Esquerda. Está bem? Ok.
Muito bem. Doutora Susana diz-me que estamos em condições de votar, verificará depois qual é a redação correta do número 6 do artigo 60. Também quanto ao artigo 6º verificará quer a alínea B, quer a alínea C.
Não, a alínea C já está.
A alínea C já está, pronto. E, portanto, já é a votação favorável. E, portanto, depois o Bloco de Esquerda indicará o seu sentido de voto. Podemos confirmar a votação que foi... a votação indiciária em grupo de trabalho? Está confirmada? Podemos considerar? Ok, mas a doutora Susana irá verificar o que está na gravação e irá transpor. E, portanto, fazendo essa confiança, está confirmada a votação indiciária no grupo de trabalho, não está? Muito bem. Da minha parte, não há mais nada, portanto, temos a reunião. O senhor deputado David Costa.
Gostaria só, no ponto número 6 de outros assuntos, de referir aqui, e aproveitando aqui a presença da deputada Mercedes Borges, para solicitar, eu não sei se cabe aqui, se terá que ser em sede de grupo de trabalho, o adiamento das propostas de alteração para as ordens dos economistas e arquitetos, porque de facto o regimento assim o permite, mas estamos com algumas dificuldades devido à complexidade, dificuldades obviamente no apuramento, para, devido à complexidade dos estatutos destas duas ordens, e portanto gostaríamos de perceber se podemos de facto assumir esta.
Isso é só para 22.
Pronto, mas o quadro
para agora,
o que tinha sido indicado era dia 15.
Dia 15.
Não, era dia 15.
Não.
22? Não, mas é que nós íamos solicitar até dia 29 e, portanto, provavelmente então por antecipação.
Okay.
Por antecipação.
Está
por antecipação.
Com...
Por antecipação.
Eu acho que esse é o. Sr. David Costa, eu acho que esse é um tema que, atendendo ao tempo que ainda falta, que pode ser tratado em grupo de trabalho. Está bem?
Muito bem, muito bem.
De qualquer maneira, fica à nota e depois a coordenação verá.